Nós sabemos que o Poder Judiciário tem conquistado, para a sociedade brasileira, alguns avanços, contrariando, inclusive, alguns sensacionalistas. Por exemplo, o reconhecimento da união estável entre homossexuais, as chamadas relações homoafetivas. Agora, nós temos, inclusive, casamentos entre homossexuais que, por mais que sejam questionados judicialmente, podem ser resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Será que o Poder Judiciário está tendo mais lucidez que o Legislativo e consegue fazer valer, por força da lei, aquilo que o Congresso Nacional deveria aprovar? Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Anderson Furlan. Doutor Anderson, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Doutor Anderson, será que o Poder Judiciário está quase que dispensando o Legislativo?
Não diria que está quase dispensando o Legislativo. Eu diria que o Poder Judiciário, essa atual configuração do Supremo Tribunal Federal, tem exercido um papel de destaque na interpretação da Constituição e na concretização de direitos. A isso, muitos especialistas dão o nome de ativismo judicial.
E esse ativismo é bom?
Veja bem, é difícil aquilatar o mérito para dizer se é bom ou se é ruim, a não ser numa perspectiva histórica que só poderá ser feita mais adiante. O que eu posso dizer é que, em alguns casos, era muito claro o direito que o Supremo passa a reconhecer, em outros casos, nem tanto. E há outros casos ainda em que o Supremo praticamente inova na ordem jurídica. Lembre você o caso das algemas, onde, a partir de um ou outro precedente, não era nada assim que existiam muitas reclamações perante o Supremo editou uma súmula vinculante, extraindo da Constituição a proibição de que a pessoa não pode ser algemada se não oferecer resistência. Veja, não pode ser algemada se não oferecer resistência, é algo que não se encontra na Carta Constitucional. O Supremo extraiu isso de lá. E mesmo nos países onde existe uma forte tradição de respeito aos réus, como na França, como nos Estados Unidos, os réus são algemados. E nem por isso é uma afronta à dignidade da pessoa humana, como reconheceu o Supremo. Há outros casos, por exemplo, que o Supremo também retirou da Constituição regras que nela não estavam. Por exemplo, o Supremo extraiu da Constituição a regra de que a pessoa que mudasse de partido após a eleição perderia o mandato. Nada na Constituição leva a isso, a não ser o princípio democrático de onde o Supremo tirou essa conclusão. Poderia ter tirado uma outra, mas tirou essa. Essa é uma forma de inovar legislativamente. Claro, por que o Supremo tem se colocado nessa situação? Porque nós percebemos no Brasil, nas nossas instituições, que o Legislativo não tem exercido em sua máxima eficácia as suas funções constitucionais, ou seja, de produzir leis para regulamentar a Constituição. Isso dá margem a que o Executivo legisle por medidas provisórias e o Judiciário legisle através das suas decisões. O caso do aviso prévio, que o Supremo acabou de julgar, é emblemático. Reconheceu-se uma mora constitucional de mais de 20 anos, onde o Legislativo não regulamentou que o aviso prévio tem que ser proporcional ao tempo de serviço trabalhado. E o Supremo agora, a partir de reclamação de cidadãos que foram demitidos da Vale, vai ser obrigado a se posicionar sobre isso.
Doutor, o senhor está colocando então que o Legislativo está apanhando dos dois lados, do Judiciário e do Executivo, que às vezes tomam funções ou tomam obrigações que deveria ser do Legislativo. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do porquê que o Legislativo no país chegou a este ponto.
É difícil julgar uma instituição sujeita a tantas pressões. Mas, com a autoridade de ser o maior leigo do Brasil no assunto, como diria o Milor Fernandes, o que eu vejo é que o Legislativo, ele, nos últimos anos, tem andado muito refém do próprio Poder Executivo, que tem pautado, inclusive, a atividade do Legislativo. Isso é uma disfunção institucional, não deveria ocorrer, os poderes deveriam ser mais harmônicos e independentes entre si, mas o que nós percebemos na moldura constitucional brasileira, no quadro institucional brasileiro, é que é o Executivo, através de sua maioria, que pauta a atividade legislativa. E, sujeito às pressões do Executivo, o tensionamento com a oposição e da própria sociedade, uma vez que o Legislativo é a caixa de ressonância da sociedade, muitas leis que não chegam a um consenso adequado acabam não sendo votadas.
Aí o senhor considera que o Legislativo está agindo muito mais por um populesco ato do que de uma política mais saudável? Algumas discussões, como por exemplo a questão dos relacionamentos homoafetivos, que é uma discussão que envolve a sociedade civil e tem que ter lucidez para tratar ela. Os deputados, por exemplo, preferem ficar representando extremos ou sensacionalismos do que fazerem um juízo racional de valor?
Eu concordo em gênero, número e grau. Só que a grande questão é que quem são as pessoas que compõem o Legislativo? O Legislativo ele é muito mais representativo da sociedade que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. No Legislativo, há pessoas de todos os credos, raças, cores, preferências ideológicas, etc. E se lá há uma maioria evangélica que diz barbaridades contra a união homossexual, pode ser que essa seja a representação da sociedade brasileira, que em sua maioria desaprove a união homossexual, né? Agora, o Supremo ele é composto por apenas 11 pessoas, praticamente todas com elevado grau de instrução, doutorado, educados em escolas estrangeiras, talvez por isso mais abertos a uma mentalidade mais liberal, ao contrário de muitos integrantes do Legislativo, o que não estou dizendo que seja ruim, nem bom, só estou dizendo que é representativo da sociedade. E como representativo da sociedade, pode ter uma opinião que reflita bem o espírito da sociedade, que ainda é dominado por um pensamento cristão retrógrado.
Agora, eu gostaria de conversar, não tanto com o presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, como o senhor acabou citando Milor Fernandes, vamos falar aí do ato dos que são, né, os mais ignorantes sobre o assunto. Se o nosso poder legislativo representa todas as parcelas da sociedade, e se nessas parcelas da sociedade temos às vezes expressões de representações que tratam a discussão, como por exemplo do homoafetivo, do homossexual, de uma forma mais sensacionalista, estamos com a má qualidade de escolha? A democracia perde com isso, na opinião do senhor?
Não acredito que perca. Eu já disse isso outras vezes, assim, eu jamais gostaria de ter um parlamento que fosse composto só por advogados ou um parlamento apenas de médicos. Ou um parlamento só de engenheiros, né? Eu repugno algo semelhante. Eu prefiro essa representatividade multicolorida. A grande questão do parlamento mesmo é que tem faltado ao parlamento a iniciativa de estabelecer uma pauta própria e discussões mais razoáveis. Então, se os parlamentares eles não detêm um conhecimento sobre o assunto ou não têm certeza do que pensa a sociedade, ao invés de fazer valer o seu sentimento pessoal, ele poderia convocar audiências públicas, discutir isso mais abertamente, ao invés de, a partir de um sentimento pessoal seu, acabar defendendo isso em nome de um partido. Esse acho que é a grande crise da representatividade, que às vezes não há mesmo uma relação mais direta com a população. Desde o caso das palmadas, né? Estava em tramitação uma lei sobre as palmadas. E ali surgiam discursos inflamados, tanto de um lado quanto de outro, mas o verdadeiro cerne da discussão, que era o reflexo psicológico de agressões às crianças, como ela representaria sobre isso no futuro, uma criança que aprenderia desde de pequena que a violência seria uma forma de resolver conflito, nada disso era avaliado, mas simplesmente se a palmada era uma atitude masculina, educativa ou não, ou seja, um debate totalmente desfocado.
Agora, como representante, né, da Associação Paranaense dos Juízes Federais, nós temos uma discussão que sempre vai parar no judiciário, que é aquela coisa da interpretação que, às vezes, as discussões sociais mais relevantes são feitas na mídia. Existem, inclusive, colocações que dizem que há uma certa liberdade excessiva dos meios de comunicação. Nós temos também um meio de comunicação sensacionalista, às vezes. O Poder Judiciário analisa isso como? Ou seja, nós temos que colocar um limite na imprensa ou a imprensa é tão livre quanto a representatividade no Congresso?
Eu sou favorável à liberdade absoluta de imprensa. Eu acho que a imprensa pode fazer tudo, desde que depois, caso veicule alguma notícia inverídica ou prejudique alguém, seja obrigada a reparar o dano, né? Mas, em princípio, a liberdade de imprensa é um pressuposto da própria democracia. A liberdade absoluta, que deve ser jamais censurada, mas sim, havendo abuso, ser reprimida.
Doutora Anderson Furlan, uma última pergunta para o senhor. Diante dessas colocações que o senhor fez, da avaliação que fizemos aqui do Congresso, né? Sempre lembrando o nosso limite sobre o conhecimento disso, nós vamos ter então cada vez mais um judiciário com um poder fortalecido e um executivo com medidas provisórias? Nós estamos vivendo o descrédito do legislativo? Quais são as consequências disso?
Eu diria que é algo assim sazonal, não é algo assim que veio para ficar. Eu pego o exemplo dos Estados Unidos, onde tiveram, eles tiveram cortes judiciárias que eram mais ativistas e outras menos ativistas. Lembrem lá no primeiro quartel do século XX, por exemplo, a corte de Warren, que era, aquela corte da época do Roosevelt, era extremamente reacionária. Ela fazia valer valores conservadores contra as políticas progressistas de Roosevelt, para isso se valendo de um ativismo. Depois disso, teve a corte de Warren nos Estados Unidos, onde, a partir de um ativismo, começou a implementar valores sociais, como a dessegregação nas escolas. A corte de Warren, por exemplo, chegou à Suprema Corte Americana daquele período a determinar que as escolas fizessem a junção das crianças e encomendou, inclusive, estudos técnicos para ver qual que era o efeito daquela dessegregação nas crianças. Nos Estados Unidos, tivemos muitas cortes que eram extremamente conservadoras e não atuavam muito, e agora, a partir das nomeações da era Lula, uma corte muito mais ativa, que tem feito valer vários direitos que estão previstos na Constituição e que não foram implementados pelo Executivo, pelo Legislativo. O Legislativo vive uma crise. Eu, analisando a história pós 88, o período que o Legislativo mais funcionou bem foi justamente o período do governo Collor, onde o governo Collor não se preocupava na sua relação com o Congresso e o Congresso estava livre para trabalhar. As melhores leis do Estado brasileiro dos últimos 40 anos surgiram justamente no período do governo Collor, quando o Congresso trabalhou a pleno vapor produzindo leis importantíssimas, como o Estatuto da Criança, Lei de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Civil Pública, Lei dos Crimes Fiscais e várias outras leis que praticamente moldaram a sociedade que a gente vive hoje, em termos de defesa dos cidadãos e poderes do Ministério Público. E hoje vivemos um outro período, onde o Congresso não tem legislado tanto, não tem assumido posturas importantes, né, embora tenha tido algumas leis de relevância, mas tem ficado muito a reboque da pauta do Executivo, e aí sim, dando margem para que o Judiciário, a partir dos poderes que a Constituição lhe dá, ele retire da Constituição a concretização de diversos direitos. E que isso tem sido salutar para a sociedade brasileira, que, por exemplo, agora o poder público tem o seu direito de greve regulamentado a partir de uma lei que existia para o poder privado. O Congresso nunca legislou sobre isso, o Supremo foi lá e regulamentou. E em várias outras questões também. Eu acho que a sociedade ganha, mas desde que esse poder do Supremo seja exercido com muita parcimônia e muita razoabilidade.
Doutor Anderson, uma última pergunta. Desculpa aí fazer mais uma pergunta.
Por favor, estou à disposição.
O senhor deve estar acompanhando a discussão sobre a mudança do número de parlamentares nas câmaras municipais no Brasil. Existe uma mobilização da sociedade civil, isso está acontecendo em Maringá, que não quer um aumento do número de vereadores para 23 vereadores. Nós temos 15 hoje. A sua opinião sobre isso?
A minha opinião é que se nós colocássemos lá, ao invés de 15, 30 fiscalizadores do poder público, eu ficaria extremamente satisfeito. Agora, se aumentar de 15 para 30 e os 30 continuarem a não fiscalizando o poder público e ficando se dispondo a nomear ruas, conceder homenagens e simplesmente aprovar os projetos que o executivo manda, bom, então eu acho que 15 ainda é um número muito alto e deveria ser reduzido. Porque a principal função do vereador numa comunidade é fiscalizar o poder municipal, fiscalizar o executivo municipal, fiscalizar as suas contas. A gente tem visto isso, não sei, pelo menos nos governos anteriores, nada muito concreto sobre isso veio da Câmara dos Vereadores, embora tenha que reconhecer que algumas leis muito interessantes tenham sido aprovadas. Mas a fiscalização, que eu ainda reputo como sendo a maior obrigação dos vereadores, essa não temos visto muito resultado.
Doutor Anderson Furlan, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pela participação, caro Gilson. Um abraço.
Conversei com o Dr. Anderson Furlan, que é presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Conversamos principalmente sobre o fortalecimento do judiciário, o enfraquecimento do legislativo. O Dr. Anderson Furlan explicou por que cada vez mais no Brasil o Supremo Tribunal Federal tem discutido temas que deveriam estar na pauta do Congresso Nacional e não se definem. E acabamos terminando a nossa conversa falando sobre o aumento do número de vereadores no município, no qual o presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Anderson Furlan, disse que ele era favorável até para mais de 23 vereadores, desde que eles cumprissem a função de fiscalizar. Como não cumprem, ele considera que é demais, 23. Podia ser até menos que 15.